lá, estão abertos os trabalhos da Noite da Má Língua. E convém dizer, estamos na semana de todos os mistérios. Onde anda Rendeiro? Quem bufou a demissão do chefe da Marinha? Porquê que o Bugalho não quis ser deputado? Quando é que o Costa remodela? Será que o Rangel vai regressar ao armário? E o Nuno Melo? Quem é o namorado do Grangê? Quem vai dar emprego ao Medina? E finalmente, a Cláudia Jacques irá ao sétimo casório. Estão abertos os trabalhos, meus senhores, vamos começar.
Desculpa lá, Júlia, eu vou precisar de falar de medalhas.
Ah, Carlos Moedas, claro, com certeza. Okay, vamos começar por aí.
Queres começar já?
Claro, então. A grande surpresa da semana passada.
Eu gostava só de dizer que, para vocês, enfim, que lidam um pouco com o dinheiro, não vos importa o tema, mas esta coisa do Rendeiro, que aliás de rimar com o dinheiro, também tem dominado toda a semana. Onde é que anda o Rendeiro? Eu não percebo como é que tendo nós o Rui Pinto, que descobre tudo em qualquer parte do mundo, ainda não foi contactado nem contratado para descobrir onde anda o Rendeiro.
Se calhar
não deve
foi.
Ser difícil dizer onde é que anda o Rendeiro.
Mas se calhar as pessoas sabem onde
dinheiro,
ele está.
Ele anda o dinheiro.
Sabem onde é que ele está, só que não lhes faz arranjo. É mais isso. Ah. No entanto, queria
Carlos
só...
Moedas,
queria
Carlos
só
Moedas.
Fiquei muito espantada com os portugueses. Pronto, se me perguntarem, mas a Tom Medina fez as neiras? Oh, se fez! Porém, o Medalhas... As coisas que tem para fazer...
Moedas, o senhor chama-se Moedas.
Não, Moedas, mas é que eu não tenho trocos, é por isso. E então, então o homem não quer acabar com as ciclovias? Que, desculpem lá, então nós estamos a querer evoluir ecologicamente...
Estou contigo.
Para além disso, ele mentiu. Mentiu. Foi tão simples quanto isso. Ele disse que tinham morrido 28 pessoas.
Mas, não era verdade.
Já sabemos que não era verdade. Não se pode mentir assim em campanha. Ou pode, que eles fazem todos isso. Mas tanto, não. Ou outra coisa é, na verdade, não se pode acabar com as ciclovias, mesmo que umas tenham sido mais bem feitas que outras e que os automobilistas tenham... Ai, que maçada! Sei lá, vivam, ter que se habituar e cada vez mais. A outra coisa é o imposto, ele quer baixar. A minha pergunta é, quer baixar aos ricos? Ele só quer ajudar os ricos, é que os ricos não precisam de ajuda. Porque eu vou perguntar, desculpa lá, Ruizinho, o teu filho ou os teus filhos, tu vais-lhes comprar uma casa, agora que eles são jovens, vais comprar um T1 a cada um.
Para ou eles, T2?
E tendo esta benesse de se pagar menos imposto daquela cena.
Um T1, um T2, desculpa, vamos comprar um T3.
Um T3, pronto, é assim, as únicas pessoas em Portugal, em Lisboa, que podem comprar um apartamento aos filhos, ou cujos filhos podem comprar um apartamento, são para aí 3 ou 4 ricos, dos quais os filhos do Rendeiro devem ser alguns deles, não é? Portanto,
acho isto que não tem filhos,
se é para beneficiar os ricos, ó senhor Medalhas, por amor de Deus, os ricos não precisam, os outros é que sim, vá lá ver, amigo.
Eu acho que a Rita tem muita razão, como sempre, e tem a mesma razão, igual àquele senhor que perdeu as eleições. Isto que ela disse foi tudo dito na campanha eleitoral. Portanto, o Bitcoin ganhou na mesma. Agora, eu acho que o Bitcoin não está preocupado com as ciclovias neste momento. Eu acho que o que está a preocupar o Bitcoin é como é que vai aprovar medidas numa Câmara em que não tem maioria, nem no Executivo, nem na Assembleia Municipal. Aliás, eu aqui gostava de defender, em primeira mão, pelo menos hoje, que quando um partido ganha a presidência da Câmara Municipal, devia ter como bónus maioria absoluta na Câmara e na Assembleia Municipal. Isto é que era tornar governáveis as câmaras. No Porto, em Lisboa, há uma série de câmaras no país onde não vai haver governo, vai haver arranjinhos. Agora dou-te isto para mudares aquilo. E eu acho que isto não foi nisso que as pessoas votaram. Eu, pelo menos, não votei nisso. Eu votei no Porto para um presidente que consiga governar a Câmara. Infelizmente, não vai conseguir.
Mas, Manel, o Moedas não está à frente da Câmara do Porto. Está à frente da Câmara de Lisboa.
Sim.
Não, mas eu também
mas a situação é Moedas. A situação é Moedas. A situação é igual.
Eu só tenho notas.
Vocês, entretanto, perceberam que a Maria Vieira, foi eleita pelo Chega em Cascais.
Ainda bem que eu sou de Sintra.
É muito certo, no sítio certo.
Acho que vai passar.
Olha, vocês estão-se a rir, Vieira. Mas o pessoal de Cascais deve estar em pânico.
Desculpa lá, eu agora tenho andado um bocado fora, mas a Vieira não estava detida ou presa, não sei o quê.
Isso era o Vieira.
É o Vieira.
É o outro. Quer dizer, que eu saiba, não tem nada
agora
a ver.
Agora parecia a Rita, desculpa.
Sim, sim, tá, não me imites assim.
Mas sabem que o Carlos Moedas, ele participou na privatização do CTT, dos Correios, que sim, desde então funciona maravilhosamente.
Sim, deixaram de ser, portanto, nossos.
E a esposa dele está neste momento na administração dos mesmos CTT.
É verdade. O que significa que até admira, para cá, é uma coincidência.
Não podemos comentar o CTT porque é vida privada. É a vida privada do Carlos Moedas. Pois é.
Está bem. Portanto, visto. Estou aqui, já percebi que renasceu a geringonça de esquerda aqui na má língua, entre a doutora Rita e o doutor Zinco. Pronto, Deus nos ajude.
Somos nós. Bem, mas em compensação, estás tu aqui que tens tamanho para dois.
Tenho,
na verdade.
Tenho.
E, portanto, é como agora não se vê, eu tenho que descrever.
Bom, vamos
já
então.
Me chamam o biscoito, põe-te a pau.
Biscoito?
Chamaram-te biscoito?
Sim, não sei porquê, talvez que eu gosto de comer, não se faço ideia.
Biscoito? Isso é querido, vou já começar a chamar biscoito.
Bom, render, onde é que anda o render? Vamos lá, isto, vamos lá, atenção.
Vamos apostas? Vamos,
eu digo que está no Vimeiro. Com o rendeiro. O rendeiro está no Vimeiro.
Não, o rendeiro está no armário.
Não, que...
Só pode.
Está no armário?
Está no armário, que é o melhor sítio para as pessoas se esconderem e saírem quando...
Não.
Aliás, o rendeiro aqui para nós...
Olha,
quer
se
dizer,
isso é uma boca
que...
transfóbica, não é mesmo?
Opa, é o que tu quiseres, mas o que acontece com, depois de ter visto a peça contigo, é evidente que eu agora estou a ter uma reação.
Estás?
Primeira opção.
Ah.
Mas enfim, mas o rendeiro, o que é engraçado com o rendeiro é... É que ele, de facto...
Ele estava à espera que ele fugisse.
Não, ele aceitou até agora. Ele até agora estava a aceitar, estava a concordar com a justiça. Estava a gostar muito da justiça portuguesa. Aliás, ninguém gostava tanto da justiça portuguesa como ele, porque estava há mais de 10 anos a conseguir adiar e adiar a sua detenção. Eu acho que foi... Ele até estava a pensar, genuinamente, ser preso. Só que a culpa foi do confinamento. Ou seja, a pandemia fez com que ele descobrisse que estar confinado não é uma coisa para ele.
Não, é
e então aproveitou o dinheiro que tem e adeus, rendeiro.
Não é uma pouca vergonha.
É uma pouca vergonha, mas. Assim,
desculpa, ele mas avisou... a culpa não é dele.
Não, mas ajuda, ele avisou várias vezes. Onde é que anda o rendeiro? Perguntava ele. Consulado. Ele estava consolado,
ele
continua consolado.
Ele está consoladinho.
Ele continua consolado, não precisa.
Mas onde é que se vê o rendeiro frequentemente?
Não, faço ideia.
Daqui... No Spa do Ritz.
Ah, no Spa do Ritz, depois acredito.
Não, a sério.
Então eu é...
Se tu quisesse encontrar o render fosse... em Lisboa, podias ir ali ao Ritz e encontrava-me ou no bar ou no Spa.
Pronto.
Mas digo... porquê? Porque tu vais muito ao Ritz.
Eu tenho muitos
trabalhos.
Ao bar
ou ao Spa?
Pergunto.
Eu vou ao sítio.
A Júlia hoje não pode falar muito,
pode.
Depois da noite.
Não, isso já temos que falar.
Para Portugal.
Deixa-me só dizer uma coisa. O render ainda por cima... Ele é inteligente, é esperto, porque no caso BPP são três administradores e a coisa divide-se da seguinte forma. Um, que é o Fessas Vital, não teve fé nenhuma nisto e, portanto...
Brasil.
Não fugiu, não fugiu, está cá.
Ah, esse está cá, um que está no Brasil,
depois,
não é?
Há um que está há 10 anos no Brasil, mas diz que vem cá agora. Ora, eu nesse aspecto acho que o render é mais inteligente. Foi quando não precisa de voltar. Agora, o outro está há 10 anos no Brasil e agora diz que volta.
Acho que agora é que eu percebo o dinheiro.
Agora é que eu percebo porque é que o BPP deu no que deu e porque é que as pessoas que lá tinham dinheiro ficaram sem ele, com administradores deste gabarito, Nossa Senhora. Então está há 10 anos no Brasil, dizem até que casou com uma brasileira e diz que vem cá agora entregar-se para a cadeia. Ah, desculpe lá, por amor de Deus.
Eu acho que é indecente toda a gente saber que o homem tinha possibilidades de fugir e deixaram, não lhe retiraram o passaporte, não lhe alteraram as medidas de coação, só agora é que iam vagamente e tal dizer qualquer coisa que era possível finalmente ser tido. Estava previsto, estava escrito.
Mas
o homem
só
ia
uma
fugir.
Pergunta, isto é novidade? Isto não tem acontecido sistematicamente.
Há alguns prevaricadores.
Desde a Casa Pia, que nós sabemos que toda a gente sabe, desde o caso BES, toda a gente sabe.
Mas não fogem, Rita. Há muita gente que se apresentou com a malinha à porta da cadeia.
Não é?
Gente de bem. Dentro do mal,
santo.
Gente de bem.
E aquele santo, aquele seu Salgado? Foi para a Sardenha e não voltou. Claro que voltou. É um homem de bem.
Claro.
Também é pelos que dizem agora.
Não
ele
é bem, se... é de bem. Isto baralhas tudo.
E, o problema é assim. Também o que dizem agora, provavelmente ele voltou porque já se esqueceu que tem o processo às pernas. Acho que ele agora tem problemas de memória.
Acho que sim, dizem.
Pode ser esquecido, tem o processo às pernas. Não, e portanto está bem.
E quando estava na Sardenha, esqueceu-se de que devia ter fugido. Portanto, mas o que é engraçado com o rendeiro também aqui é todo o ar santificado que fazem os juízes, que são ótimos juízes. Em causa própria, literalmente, fazem a dizer, ai, mas não podíamos fazer outra coisa, não podemos fazer.
Não,
eu imagino sempre os juízes a falar a Abigeu.
Mas não faças
não
pronúncias.
Não?
Okay, já não pronto. Se pode fazer essas.
Já não se pode fazer pronúncias.
Manel Serrão. mas... remete-te à tua insignificância.
Não, mas o que é engraçado
com
esta história...
Eu prometi à minha mãe que não ia dizer mais nada depois da Rita falar. Vamos ser seguros.
Vais aguentar. Crianças, posso dar qualquer coisa.
Crianças, posso continuar?
Desculpa, pai. Desculpa.
Não, é que o que acontece aqui, muito engraçado, é que podiam... Este é o país em que se usa ainda hoje sistematicamente a prisão preventiva por capricho. Isto é, podia haver neste momento um trabalho jornalístico para ver como jovens, sobretudo jovens com 20 anos, roubam ou fazem cometem um delito ou são suspeitos de um delito qualquer, que não seja de sangue, obviamente, não estamos a falar
de
atos violentos.
Claro.
Imediatamente um juiz caprichoso, daqueles que está apenas a interpretar a lei, põe esse jovem em prisão preventiva, ali a penar, até faz bem a ele. Como é que eu sei estas coisas? Porque eu tenho um amigo que... Não, vamos falar a sério. Eu próprio estive preso preventivamente.
Ah, tu estiveste preventivamente. Eu, por acaso, eu sempre achei que... Sim, eu sempre achei
deve
que...
Deve ter sido coisa boa.
Ah, deve ter sido. Olha, não foi porque tens ido à missa.
Mas olha que há pessoas que vão à missa. Que...
Não, mas a ironia toda é que ainda há pouco tempo... Eu posso contar esta história?
Não, deve ter sido quando esteve nu, como falámos aqui no último programa.
Não, mas o que é engraçado é que o juiz cheirou-lhe. O juiz teve uma...
Não tinhas tomado banho?
Mas agora, há jovens de facto presos. E o que é espantoso é que,
que
de facto, fui acusado de ser guarda-costas de um carteirista.
Ah, isso é muito elaborado.
É muito elaborado. Ou seja, quer dizer,
tu que amavas com o carteirista.
O juiz que me acusasse.
Eu já te admirava. Mas agora...
Ouve lá, conhecemos as pessoas há anos e não sabíamos que ele andava metido na marginalidade.
Acho que a mulher do Render também não sabia de metade das coisas.
Guarda-costas de um carteirista estava a nascer o bloco de esquerda.
Não, mas esta história aqui é espantosa.
Não, é Tunga!
Tunga!
Esta história aqui, o que é espantoso nesta história é que ao rendeiro, eu próprio acho que ele deve sentir-se ofendido, porque nem sequer tornaram a coisa difícil. Ou seja, não digo detê-lo, porque há que deixar a pessoa fazer a sua vida antes de...
Mas correrem!
Não, apreenderem o passaporte, obrigarem-no a gastar 200 euros... A ter um passaporte falso.
Ou seja,
ao menos isso. E aqui a ingenuidade dos nossos juízes é maravilhosa.
É ingenuidade.
Só que infelizmente. Olha, eu acho que neste momento deve haver alguém com medo desta da caixa de Pandora.
Eu julgo que sim. Olha, alguém quer falar? Eu já ia para a armada. Vamos armar a armada, porque.
Pronto.
Não, mas diz-me, não, diz.
Não, eu
Júlia,
eu ia dizer que tu
estavas
armada.
Estava armada em parva.
Eu estou em pulgas para falar do grande acontecimento da noite de ontem. E não estou a falar da derrota do Benfica, estou a falar da Noite dos Globos, do Ouro Globo. Lá no Norte dos Globos.
Vocês querem me envergonhar, não é?
Queremos.
Ah, claro. Ah, pronto, oferece-me toda, vá
lá. Dá o corpo às bolas.
Dá o corpo, estou a dar o corpo.
A minha classificação é qual foi o decote da noite?
Ah, o decote.
Qual foi? Eu consultei várias fontes e aceitámos acreditar, foi por unanimidade, que o decote da noite foi o da Conceição Lino. Porque é daqueles decotes em que, não havendo nada para mostrar, parece que se vê tudo. Eu gostei, a votação foi consolidada. Se bem que a Clara de Sousa andou ali muito perto. Também aparecia mais vezes, mais em primeiro plano.
Esta conversa,
mas ficou
não me
a Conceição Lino. Mas aquilo para que é que serve? Como o Ricardo Aruz Pereira disse muito bem, que é líder da audiência da SIC, disse: isto aqui é. Os Lobos de Ouro não são só para dar prémios, são sobretudo para ver vestidos. Quem vê vestidos, vê decotes.
Pois, mas olha, eu não sei graça nenhuma a isso. Eu, com toda a franqueza, achei.
Tu, o teu decote, já, o teu decote era giro, era. Era a ausência de decote e bem. Tiveste bem.
Essa graça de vestirem o vestidinho para fazer palhaçada.
Pois.
Já podíamos ter evoluído um bocadinho relativamente.
Oh, Rita.
São rituais, são rituais.
Mas eu não sei como é que convidam. Como é que convidam a Rita para os Globos de Ouro? Ela vai toda tapada, não leva decote, não leva nada. E vai de ténis.
Não era nada de ténis. E é muito bonito, um sapato de raso bonito.
Sapato raso, sim. E depois arrasa. O sapato raso, se calhar por causa disso. Arrasa com o homem que fez os textos, com o guionista. Não sei bem quem convidam.
Não.
Mas eles também devem estar a pensar nisso.
Uma mulher que vai aos Globos de Ouro e não mostra os Globos de Ouro.
Oh, não sejas machista! Que horror!
Isto é mesmo...
Já estás a levar. Já levou uma morraça.
Sim.
Ai.
Ai.
Bem, mas a novidade foi também as máscaras. Também houve um desfile de máscaras. É que normalmente é só um desfile de vestidos, de cotes... Costas ao Léo, etc. Mas desta vez também houve as máscaras.
Porquê? Porque era carnaval!
Para mim, quem ganhou a máscara de ouro
quem foi?
Foi a Isabela Valadeiro, porque se conseguiu ver aquela magnífica boca. Eu adormeci a sonhar com a boca da Isabela Baladeiro, porque não é porque seja má, é porque também, acho que era a única boca que se via.
Ah, eu
as bocas que a Rita mandou, falo ver.
Mandei bocas.
Depois, mandaste umas bocas, mas a boca que se via era a Isabela Baladeiro. Parabéns, Isabel Baladeiro.
Não tínhamos dito que não íamos falar do físico das pessoas. Olha, a Isabela Baladeiro é uma miúda muito querida.
Eu gosto muito dela.
Olha, e dou-me este relógio.
Ela é sócia da Sara Sampaio e eu gosto das duas. Tenho dois amores como a Marco Paulo e a Ana Marques.
Bom, e eu ofereci o meu corpo, vocês não fazem nada com ela.
Nós não agora, temos coragem, estamos sem coragem.
Começamos pelos decotes, e agora continuamos pelas máscaras.
Vamos lá, então, vá, batam-me.
Vá cantar. Digo, ai, mané. Temos concorrente para o nosso Festival da Canção. Não há dúvida.
Sem dúvida, sem dúvida.
Eu até tenho uma proposta hoje.
Até tenho medo.
Que o prémio da má língua seja para a Júlia.
Não,
desculpa, isso é grau zero da minha.
Não é,
da próxima vez,
convido. Estar a amassar outras pessoas.
Da próxima vez, convido ao Salvador Sobral e pede-lhe para cantar pelos dois.
Eu só acho
muito
coisa.
Obrigada, muito eu obrigada. São nosso... tudo. Isto é amor, eu sei que é amor.
Faço mesmo aqui uma cunha ao nosso super realizador e comandante.
O João,
que,
sim.
Para que os ouvintes possam ver, porque se calhar nem todos tiveram esse privilégio de ouvir, que devia pôr aqui um bocadinho do teu som depois.
Oh, João,
um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio.
Mas eu ainda sei o refrão, que era
então,
que eu canto agora.
Queremos.
Vacinação.
Olha,
só sabes essa parte.
Peraí. Como é que aquilo era? Não, peraí.
Sinto canção, um calor. Calor, não sei o que é loucura.
Excitação.
Não. Senhor maestro, toca aí uma qualquer partitura.
Já não lembro
do que és, pronto. Júlia, o prémio é teu.
Obrigada.
O momento em que eu tremi mesmo, foi quando tu te sentaste lá, supostamente no
posto de vacinação.
E se queres ver que ela vai fazer com o Marcelo, vai tirar a camisa. Bem, tremi, mas depois disse não. Graças a Deus, não.
Mas que há uma coisa contra a Júlia despida?
De costas? Ela estava de costas para o público.
Não estava de costas para o público.
Ah, não? Então pior.
Obrigada, Manel. Isto está a ser para mim.
Está a ser bom. Machismo. Até está com cheiro hoje. Aqui. Vocês não sentem, não, mas... porque só ouvem, mas digo-vos.
Mas pronto.
Cheira pessimamente.
Ontem o Manel foi ver os Globos de Ouro. Eu ontem fui ver a tua peça, Rita.
Não era minha, lá está. Eu
gostei muito da peça achei muito engraçado que é o calor que o público teve quando tu entraste. E até houve. Mas é espantoso, porque era mesmo muito engraçado. E eu, é só para dizer que eu acho que eles te convidaram para papel.
Olha, pronto, isto vem a ofensa.
Eu estava a achar que era não. Porque estava garantido, é o que ele está a dizer.
Nada disso. Os atores, aquele elenco é um elenco fora do comum, altamente homogéneo, todos a trabalharem muito bem. Malta do Norte, atrizes do Norte e tal. E não é verdade que era homogéneo o...
Era muito bom, todos muito bons.
Pronto.
Pode ser que te convidem para o Festa é Festa agora. Cadê lá pessoas a fazer de mães que parecem filhas. Aquela,
é uma novela da TV.
Aquela Ana Guiomar,
não dizes mal da Ana Guiomar.
Eu vou dizer bem. Ana Guiomar, quer dizer, para os 50 e tal anos que ela diz que tem, está muito bem conservada.
50 e tal anos.
Sim. Então é mãe de uma de 30 e tal.
É muito comum nas novelas pessoas de 40 anos têm filhas de 35. Muito comum.
Até eu já não fui mãe do Álvaro Jerónimo nem da Cláudia Vieira. Eu até pensei, ainda sei como é que ainda consigo andar.
Lá está. O rapaz é grande e avança.
E ela também, a Cláudia. Sim, eu realmente eu partos está... muito difíceis.
Eu adorava entrar na novela se fosse teu filho.
Bem, mas
tu podias passar por minha mãe, atenção,
meu amigo, eu estava hospitalizada. Forever.
Bom, considerações bonitas. de ternura isso. que vocês me ofereceram.
Ah, já foram.
Já foram. Não, eu talvez introduzir o.
Não introduzir
o vice-almirante.
Também lá esteve.
Também lá esteve, recebeu o prémio de mérito e excelência e, portanto, Gouveia e Melo, o homem.
É da minha família, Gouveia.
O homem, então, como dizia a canção, espetou o país todo, não é? Com bravura.
Salve
seja. Não, foram 8. Ele disse lá ontem, 8,5 milhões que foram espetados.
Exatamente.
Portanto, é um verdadeiro forcado. Mal crescido.
Olha, a outra, eu acho que o homem.
Agora, o homem ia para ser chefe da armada.
Para além disso, ele tem muito bom aspecto. É bonito e isso facilita muito.
Sim.
Agora.
Ajuda.
Não olhes ao aspecto das pessoas.
De qualquer maneira, não é?
Não se comenta o ar físico das pessoas.
O exercício da modéstia também é encantador.
E da contenção.
Da contenção. Estava muito contenção.
Portanto, vale a mesma coisa. Qual é a diferença?
Que eu também gosto.
Doutora Rita,
diga, Carlos,
qual é a diferença entre o capado do Gouveia Melo e os lábios da Isabel Baladeiro? Só para eu perceber.
Então é porque se o exercício
não, há bocado
é
podia
um
falar
lado,
dos
um de cada vez. Mas eu disse que o homem era bonito, é diferente. Tu estavas a denegrir a moça.
Eu bem vi.
Para além do mais.
Eu bem vi os gestos que tu fizeste a dizer qual era bonito aqui.
Não, e a outra coisa é.
Os ouvintes é que não veem.
A discriminação, em geral, é com as mulheres. Ele apalpou-me.
Não se apalpa, é assim que
é relativo às mulheres e não aos homens. E é para equilibrar um bocado o assunto.
É assim. Diz,
Gouveia. Não vai assim, sou Gouveia. Diz.
Gouveia Blanco.
Diz.
Gouveia Melo estava assim na rampa de lançamento para ser o chefe da armada. Mas alguém bufou. Vocês acham?
Isso é gases. Mas quem é que bufou?
O que é que se passou aqui?
Aparentemente o jornal Nascer do Sol, que é um nome bonito para um jornal, explicou tudo. Havia alguém na órbita do Presidente da República que também tinha hipótese, e até segundo ele, prevalência sobre a nomeação do Gouveia Melo para chefe da Armada.
Estás a falar de uma órbita
civil. E então lançou uma boca, confusão, meteu uma confusão de levada dos diabos, que foi preciso fazer uma reunião a três, entre o Ministro, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, para desfazer os chamados equívocos. Portanto, agora chama-se equívocos. Ah, eu espero que o Presidente da República já tenha demitido esse tal seu assessor, a acreditar que é verdade. Mas o Nascer do Sol fazer quase 6 páginas com uma mentira... Acho um bocado mais, mas já vi tudo.
Então, também... por exemplo, nós podemos considerar-nos também equívocos, é isso? Quando reunimos.
Se
é o grupo do equívoco.
A única vantagem é que os nossos equívocos são públicos, não é? Portanto...
E mais, e inócuos.
Exatamente.
Eu desde que vi um porco andar de bicicleta...
Oh, tão
acredito,
bonito.
Se bem que, como hoje é o dia dos animais, hoje em que estamos a gravar, é o dia dos animais, não sei se posso dizer esta coisa de que o porco... anda de bicicleta ou que a porca torce o rabo, não sei se posso dizer.
Podes
com
dizer,
moedas, vai
embora
deixar
nós
de haver
não queiramos que os animais tenham que andar de bicicleta.
Não, mas o Gouveia Melo, eu acho que ele...
Não merecia ser metido neste enxovalho.
Não merecia, aliás, ele manteve-se muito bem, manteve-se calado.
Aliás, a contenção.
A primeira vez que eu ouvi falar depois desse caso foi ontem nos Globos de Ouro e acho que foi para perguntar se o microfone tinha as pilhas ligadas. Não sei o que é que ele achava que o microfone era, mas pronto. De qualquer forma, há que dizer o seguinte, eu estou a apostar muito forte na nomeação dele para chefe da Armada, porque já que aparentemente, no caso do Rendeiro, vamos ficar bem navios, precisamos de um homem à frente da Armada para ir atrás dele.
Bem visto.
Acho que sim. Ou seja, à frente um submarino e uma fragata. Tudo bem, é a partir do princípio que o Rendeiro está numa ilha. Mas
ele não estava em Inglaterra. Já sei, ele vai ver a exposição da Paula Rego, que vai ver uma grande
coleção de arte.
Ai, Deus, queira que ele não roube nada.
Coitada,
que vergonha.
O pobre Gouveia Melo foi encontrado, foi apanhado no meio de uma trica. Eu acredito também na inevitabilidade do Marcelo de fazer malandrices. Isto é, o Marcelo esteve
que todos nós... Tu achas que o Marcelo anda a fazer, como é que é, equívocos?
Não, um homem que gosta tanto de nadar.
O Marcelo é muito engraçado, porque eu, aliás, gosto do Marcelo, porque trouxe alegria à presidência.
É verdade, e nada e tudo que é tão...
Não, e abraços e carinho e tudo mais.
Sim.
O amor
é muito difícil fugir à própria natureza. E o Marcelo será sempre um bocadinho escorpião, nunca será rã. Quer dizer, o Sampaio era rã, era um bocadinho rã. O Marcelo será sempre aquilo e ele já não vai para novo. E o confinamento entristeceu sempre. Deixou de poder fazer selfies e abraços. Ao menos uma sacanice deita agora.
Sim, também está. E quem não erra?
Pronto, e quem não bufa de vez em quando?
Não. Olha, eu faz o que podes, não.
Sabes
é?
Porquê? Como muitas leguminosas.
Derivado ao facto de ser vegan.
Exatamente.
Não querem falar sobre veganismo.
Olha, mas olha, o
bem precisavas de um bocadinho de veganismo.
Estava a Marcelo. Brincar, tu estás magríssimo. E eu não sou gordofóbica, Deus me livre. Tu estás ótimo, not. Diz, Júlia.
Nada, é o Manel.
Fala, eu vou dizer que o Marcelo pode ser a ré, mas aqui o nosso amigozinho continua a boca de sapo.
Estás a fazer um anúncio à Citroën. O que é que se passa?
Bom, boca de sapo era no tempo em que tu tinhas carta para conduzir. Agora já.
Agora, Medina vai trabalhar para onde?
O Medina?
Sim.
Ele não tinha um emprego antes.
Eles têm todos emprego antes e depois têm todos depois.
Eu acho que ele estava num gabinete ministerial qualquer.
Bem, eu, assim, normalmente as pessoas, eu posso ser ingênuo, não é? Mas normalmente as pessoas vão para a política, quando saem da política, voltam para o emprego e
têm o chamado lugar de recuo, não é? Mas eu acho que.
Não, é bem assim. Tem sempre um upgradezinho. Eu nunca vi. Olha, aquele senhor que era do Banco de Portugal, como é que se chamava? Vítor Constâncio.
Ai, sim,
era, não teve responsabilidade nenhuma. Ele era só o presidente, não é? E não teve responsabilidade nenhuma nos acontecimentos. E acho que não está na miséria.
Tem, é acho emprego. Que mora longe, mas toda a gente sabe onde é que ele está. Que é ali na Europa, não é?
Mas não é aquela expressão pobrezinho e mora longe. É só mora longe.
Não, ele vai ser. O Medina vai ser vice-presidente de uma empresa qualquer. Claro. Não quero agora fazer publicidade, então, mas por acaso até já imagino.
Mas não era ele. Qual que ia suceder ao Costa? Não era ele. Era o Delfim do Costa.
Mas isso não é um emprego.
Não é um emprego?
Que eu saiba, não.
Ser Delfim não é um emprego.
Sou de Costa agora?
Não pode ser assim, mas não é assim tão fácil.
Eu sou sucessor de Costa. Quem é que lhe paga como sucessor de Costa? Não pode ser, ele tem que ir trabalhar para algum lado.
Quero só dizer-te quem lhe paga somos nós. Queria só lembrar-te que...
Não sei, mas vocês não estão preocupados que o homem esteve ali e tal?
Ah, eu estou preocupadíssimo.
Eu, por acaso, devo dizer que sempre gostei de Medina, porque estava escrito nas estrelas. Um homem do Porto, um Rita ainda há bocado disse que são homens de trabalho, pessoas de trabalho, com o nome de Mouro, tinha que acabar na Câmara de Lisboa. Eu acho que,
tinha que acabar mal.
O homem teve dois mandatos, não acabou sim. mal.
É verdade. Ah, e olha, quem acabou mal foram os lisboetas com o senhor Moedas. Eu acho que esses é que agora estão
olha,
tramados.
Aqui também, este programa, não sendo em direto, é como se fosse, também tem última hora, aquela coisa da última hora.
Sim,
também
sim,
agora
sim.
Ser uma informação última hora. Que o afinal, tudo se conjuga para que o nosso rendeiro volte rapidamente ao país. Porque ele fugiu, mas não levou a mulher.
Pois não.
Não.
Não, a senhora...
Diz que foi dos poucos ativos que deixou cá.
Que parvo.
Para só Portugal. Que ainda não foi arrestada. Então ele pode ter essa esperança.
Não, então já percebemos. Já percebemos porque é que o homem não volta.
Pode ter sido a senhora que disse: olha, eu não tenho nada a ver com isso. Acho péssimo.
Fica aqui na quinta do Patinho.
Vou ficar com o Patinho e tu vais à tua
aqui
vida.
Aqui na mansão do Patinho.
Com certeza. A senhora não tem culpa. Não é, a senhora não é responsável pelos erros do marido.
Ele se calhar está para ir numa tenda qualquer, numa barraca qualquer em qualquer lado, e ela não vai agora para uma barraca.
Achas que está a montar a tenda?
No Belize. Dizem que ele está no Belize.
No Belize? Eu sim. Acho que ele...
No
pôs
beliche!
Não, eu isso, quer dizer, isso acho que qualquer investigador das judiciárias já sabe isso. Se ele deu o sinal de que podia estar no beliche porque acedeu de lá ao seu coisa, é porque não está. O último sítio a procurar é no beliche. Procura em qualquer lado, menos no beliche.
Por outro lado.
Eu até procurava num armário cá em casa, que eu gostei da sugestão do professor Zinco.
Por outro lado, ele pode... Sim. Não, o armário não tinha nenhuma conotação, era um armário.
Ainda bem, mas por exemplo, com...
Agora. Há armários e armários. Vende a sala.
O problema dele estar num armário, como é que ele vai ser descoberto? Pelo Rangel. Provavelmente vai regressar ao armário a todo momento.
Achas?
Eu acho.
Então?
Não.
Não.
Achas que ele saiu do armário de vez?
Claro que sim. Eu saiu e agora o problema é a sucessão. Rui Rio.
E moedas? O Bitcoins?
O Bitcoins agora tem que fazer. Tem 4 aninhos ali para trabalhar. Achas?
Não diz sei. Que querem-me tirar a linha do comboio ali do caixa de direto. Tanta gente a precisar de casa e ele quer fazer isso. Mas eles não têm ideias. Senhor Moedas, se quiser telefone-me, que eu sou uma pessoa bastante acessível. E posso lhe dar opiniões, coisas simples e que são melhores para os lisboetas. Sabe que o lisboetas não é só ali no Príncipe Real.
Ele mora em Campo de Ourique.
também não é só em Xandori.
Sim, Manel.
Ainda que o BPP voltou, nós estamos sempre a ir e a vir, mas coisas.
É como a vida.
É que mais estranho, as pessoas.
É que mais marés.
Marés e não sei o quê. E então é. Esta frase agora do BPP, houve alguém que disse: atenção, que quando se souber tudo do BPP, vão-se encontrar esqueletos nos armários.
Ah.
Fiquei doido com esta frase: esqueletos nos armários. Será que eles sabem, como o Zinco disse, que o rendeiro está lá e o tempo que vai demorar a sair, quando o encontrarem, pode já ser só um esqueleto no armário? E esqueletos nos armários são aquelas pessoas que demoram tempo demais a sair do armário?
Por exemplo, tu nunca seria esse o caso.
Não, mas os papéis...
Tu para definhares deve ser o quê?
Eu para chegar
100 anos para chegar no armário, meu amigo.
Mas olha, eu devo dizer que
tem que ser muito
Portugal
bicha
está de parabéns.
É muito bicha.
Portugal está de parabéns porque...
Deixa.
E vais já de seguida,
pronto.
O que é que é?
Diz,
é preciso bichos a comer, Manel. Sim, não, ele, não. Bichos? Caminhões com bichos?
Agora sim. Não.
Portugal está de parabéns.
Portugal está de parabéns.
Ontem ganhámos o Mundial de Futsal.
É verdade, maravilha.
E é espantoso.
Maravilha. Aplausos, depois, aplausos.
Foi
aplausos.
Maravilhoso. Parabéns,
nunca tínhamos
parabéns
ganho.
Parabéns à equipa, nunca tínhamos ganho. Fantásticos. E também, eu estou muito orgulhoso também porque o drama agora com os Pandora Papers.
Da caixa de Pandora,
dos paraísos fiscais. O meu drama era sempre que mais uma vez não houvesse lá portugueses, ou então os portugueses.
Mas já
lá houvesse...
apareceram três nomes, não foi?
É isso que eu estou orgulhoso. Eu posso dizer os nomes.
Diz
os nomes
lá
os
diz. Eu acho que era o que vinha publicado. Não é?
É o nome do. É o Manuel Pinho. Já ninguém se lembra dele, mas é o homem dos corninhos.
Sim. Os corninhos na Assembleia.
É o Moraes Sarmento, que foi o verdadeiro homem que derrubou o governo do Santana. Porque o Santana diz, o Sampaio é que fez. Não, o Sampaio, coitadito, não teve outra solução, porque os ministros do Santana estavam todos à pancada com ele. Já ninguém se lembra disto. E o Moraes Sarmento...
Moraes Sarmento.
Está na lista.
Também está na lista. Paraíso fiscal.
Isto são notícias dos jornais.
As pessoas têm que fazer pela vida, lá está.
E uma figura, uma das figuras mais odiosas, que é o Vitalino Canas. Que é um homem do PS, é uma sombra parda do PS, eterna sombra parda, Vitalino Canas.
É que esse nome
e que é um homem que tem... Nós podemos agora... João, podemos mostrar agora a fotografia dele? Ai, não.
Não podemos.
Mas pronto.
Mas a mim, pelo menos, podiam mostrar.
É um homem que tem cara disso.
Tem cara de quê? Vitalino Canas.
Tem cara disso.
Disse de quem tem paraísos fiscais? Há uma cara.
Tem cara de
tudo. Há um fácias.
Não, não deve ver.
Não é o nosso.
Mas eu, ao mesmo tempo, por um lado, eu acho reprovável, mas por outro lado, estou orgulhoso porque há três
estamos na lista. Estamos na lista.
Claro, aquilo é global, é mundial, pronto, e nós estamos
já começamos a ter...
Há uma representação, claro.
Que faz isto.
Eu... Nunca tive um offshore na vida e lamento profundamente. Mas acho também que em Portugal...
De vez em quando estamos off-record, não blocos estamos em offshore.
Blocos de esquerda, como o Ruizinho e Quejandos, estão a confundir o que é o offshore. O problema do offshore não é ter dinheiro no offshore. O problema é se o dinheiro que foi para o offshore não é lícito e não pagou imposto em Portugal.
Por exemplo,
a Rita, a fortuna que ganhou agora nesta peça que fez, se quiser pôr, declara ao Estado português e a seguir manda aquilo para um offshore... Não tem qualquer problema. Nenhum problema.
Mas também não tem interesse nenhum.
O offshore
é
que
tem. Não é a vantagem.
Não, a vantagem
vou
é que depois...
Vou mandar uns 20 ou 30 euros para o offshore.
Não sei se vocês sabem que nós temos um offshore aqui pertinho, na Ilha da Madeira, há muitos anos.
Não sabia.
E o offshore é um instrumento, quando bem usado, para atrair capital estrangeiro, porque é capital que, fazendo investimentos em outros países... pagaria mais impostos e nas zonas francas não paga. Portanto,
Manel, também chega que sabes muito disso.
Eu sei porque...
É porque ele come muita banana. Porque? Come muita banana da Madeira.
Porque eu não gosto só de dizer mal das pessoas, também gosto de saber porque é que digo mal.
Exato.
E neste caso,
e elucidar
o problema destes senhores, que agora foram apanhados também no poder, como os outros anteriores, é se o dinheiro que tinha no offshore não foi obtido em Portugal e não foi declarado em Portugal... Estamos mal. Agora, imaginemos, por exemplo, que o Moraes Sarmento, que ele teve já várias vidas, tinha feito travesti, por exemplo, em Bruxelas, que acho que lá o que é aquela coisa do sadomasoquismo, não sei o quê. E lá em Bruxelas lhe pagaram. E ele pegou nesse dinheiro e pôs no offshore. Portugal não tem direito a esse dinheiro. Está no offshore e está muito bem. E ele estava sem shore.
Não, mas ainda assim tem que pagar imposto.
Quem é que te disse? Não, senhora, peço desculpa.
Olha, eu fiz um filme em França e tive que pagar imposto. Em França e cá...
Não, é isso.
Fiquei quase na olha, miséria. Olha, vou dizer
uma... Hás de dizer quem é o teu contabilista para dar-se
diziam que era uma gaiola dourada, não é? Olha, sim. Estás a ver.
Foi uma gaiola.
Foi uma gaiola. Portanto, esses três estão... Vitalino, Moraes Charmento e...
E Manuel Pinho.
E Manuel Pinho. É um trio interessante. Dois do PSD e um do PS.
Sim,
interessante.
É o Bloco
certo,
Central.
É o Bloco Central, tens toda a razão. Bom, outra questão que me parece muito importante é o casamento da Cláudia Jaque.
Pois. Cláudia Jaque é aquela que foi,
se casa muitas
foi
vezes.
Casada com o sobrinho do Manuel de Oliveira.
Foi. Será sido, será. Bem, pronto. Eu sou tantos que eu já não sei. Mas eu gostava só de dizer.
Mas qual é o mal? Os homens.
Não, não, não. Não, não. Mas eu não vou dizer mal.
Júlio, passei lá fora 10 minutos.
Não sejas assim. Aliás, todos
eu vou dizer uma
todos
coisa.
Os assuntos interessam.
Eu fui recentemente.
Ao casamento, foste?
Não foi ao casamento. Sim, era uma festa casado. Do amigo, uma festa do amigo que eu até gostei da ideia, porque era a despedida dos 59. Eu gosto assim dessas festas. É, protesto, é bom protesto, despedida dos 59. E, entretanto, ele, eu tinha conhecido há muitos anos, já não estava com ele há 20, para aí, e tinha conhecido a primeira mulher, que ele tinha tido um filho, conhecia o filho, e então agora apareceu uma companheira nova, aconteceu, apareceu uma companheira e tal, tal. Entretanto, a meio, começa a tocar a marcha nupcial e tal. E aparece lá o speaker, diz, e agora vamos, a festa além da despedida também, vamos ter aqui uma troca de alianças entre o vou dizer o nome, o meu amigo e a...
O Nubente e outra.
E a outra senhora.
E eu comentei, depois para o lado do amigo, e disse, ah pá, estás a ver, olha que engraçado, eu só lhe conhecia a primeira, não conhecia esta segunda mulher. E a segunda, é a quarta. Bem, estive a rir-me bem meia hora. E agora, então, a Cláudia já chegou lá, tu, sou o meu marido. Ai, mas que é o sobrinho?
Seis maridos, seis
não,
maridos.
Não é o primeiro marido, não, não. É, ah, pois é, o segundo, então. Não, não. Ah, pois, terceiro. Não.
Isto quarto. Não é, isto não é um voto no amor.
Eu, não, não é, eu, quero, eu espero casar. Que ela está a fazer história não. Em Portugal.
Está a fazer história,
está a fazer história
é
em Portugal.
É uma convenção.
E acho que fico muito desiludido se ela não for ao sétimo.
Eu também tenho
eu acho que ela ir ao sétimo.
Posso fazer uma pergunta? Ao
Ronaldo.
Sétimo céu?
Ao sétimo céu com o sétimo marido.
Pronto.
Que a leva ao céu.
Mas qual é a questão de casar?
Toda nua,
é
toda nua, só com
o véu.
Pronto, é isso. Pronto.
Qual é o problema? Não é só porque, como o Manel dizia muito bem, é invulgar.
Não, mas isso dá dinheiro muito aos advogados, por causa dos divórcios e não sei o quê. É o dinheiro a circular.
Tu és
isso é bom para o país. No fundo é um casamento aberto.
Ora bem.
Ah, os casamentos abertos.
O problema
também
é que a Rita está admirada porque acha que é seis namorados. Não é seis namorados. Isso eu não sei nem se contabilizo. É seis maridos de papel passado.
Poxa,
achas, não conheces mais gente assim?
Felizmente não.
Ah, pronto, então é uma notícia vulgar.
É absolutamente invulgar.
Eu, por exemplo, tive namorados, mas casar que é bom, está quieto
ao mal. Pronto.
Eu não fiz mal a ninguém.
Mas também não tiveste seis, tiveste seis.
Eu depois lá fora
lá vem,
digo-te.
Lá vem isto mentir para aqui, isto assim não me dá.
Muito bem.
Desculpa, está-me a rir.
Vamos agora para onde? Hã? Querem
eu tenho que ir para casa. Desculpem lá. Não quero estar agora. Não quero saber para onde é que vocês vão, mas eu tenho que ir para casa.
Eu acho que estamos a falar, não falámos da remodelação.
A remodelação iminente que nunca mais acontece, mas já estou cansada.
Da minha casa?
Não, do governo. Não,
do governo.
Do governo.
Ah, vão tirar ministro da Cultura, aquela senhora. Vão. Juras? Jura?
Eu acho que não, que essa não sei.
Mas porquê?
Ah, porque se calhar o senhor Costa acha que ela está a fazer um bom trabalho. É só
mas
ele.
Não pode ser só ele a achar.
Só ele.
Não, isto é acho, um país,
eu acho que
tudo.
O primeiro nomeado dos Globos de Ouro foi Marques Mendes, que atuou. E ele estava com vertigens, não sei como é uma pessoa com aquela altura tem vertigens, mas ele estava com vertigens.
Nós combinámos, não dizer essas coisas.
Não, eu sou amigo de Marques Mendes, estou a falar à vontade. Ele,
sim,
ele,
todas
ele
as pessoas têm problemas e defeitos.
Amigo Marques Mendes, o meu amigo ontem esteve muito bem nos Globos de Ouro, foi o primeiro nomeado, e foi exatamente, por isso é que eu me lembrei dele, porque foi ele que disse que, e fazendo até, do PS era igual, um governo que está há 6 anos no poder, as pessoas estão cansadas, as casas gostam de ver novidade. Isto também é assim. E juventude hoje em dia... Ele falou em 6 anos. Hoje em dia eu começo a falar, passado 5 minutos, perguntar, não vai mudar de assunto? Portanto, um governo, 6 anos, as mesmas caras, mesmo a Marta Temido, a Graça Fonseca, o Eduardo Cabrita, quer dizer, as mesmas caras, na maioria deles, há 6 anos. As pessoas estão fartas. E ora, já não chega, antes podia-se trocar de ministério, porque as pessoas, dá-me agora este era o ministro disto, passa o ministro daquilo, mas não chega, é preciso mudar as caras. Ou põe máscaras, tipo Casa de Papel. E a coisa passa.
Olha,
este é o novo Eduardo Cabrita. Em vez de aparecer a cara dele, aparece uma máscara tipo cara de papel.
Penteados novos.
Penteados novos.
Assim.
Portanto, é uma questão de imagem. Tem que mudar. Ou alguém pode rapar o cabelo aqui com o mozinho, que dá aquele ar assim, não é? O ministro da Economia dá aquele ar. Ele já é meio rapado, mas se rapasse tudo, ficasse mesmo sem pelo nenhum, já era uma imagem nova.
Mas isso tinha que andar
despido. Era um leão sem juba.
Agora vem o inverno, o homem todo despido. Epá, tu és um exagerado.
Ainda se constipa. Tu já viste as finanças constipadas?
É, ouve lá. Eu já. Não tenho parado de ver.
E obstipadas.
Sim, sim. Olha, olha com bombas luminosas.
Pois bufam. Mas olha, dá nisto. Bom, remodelação. Tens alguma sugestão a dar ao Sr. Costa?
Tenho, nós.
Ai, por amor de Deus.
Mas que é isso? Trocarem-nos?
Não, nós íamos para lá. Tu, quer agora, dizer, sério.
Tu querias? Governo. Hã? Eu não queria lá governar.
Eu não
sei governar.
Ter poder, Deus me livre.
Ah, tu achas que farias pior que a Ministra da Cultura?
Não, porque isso não é possível. Tão mas não, não. E além disso, os meus amigos são muito mais porreirinhos. Se nos governos as pessoas vão e põem os amigos, os meus são melhores.
Nós não temos vocação para boys e girls. Não temos.
Não,
temos
não só para velhos e velhas. É isso que queres dizer.
Depois da prestação da Júlia ontem a cantar, dava uma boa Ministra da Cultura.
Bem, vamos ao prémio da Noite à Má-Língua.
Não baixo assim tanto o nível. Vamos lá, calma.
Prémio da Noite à Má-Língua, vamos para onde?
Eu já disse o que tinha a dizer.
Antes
era
de mais
para
nada, deixa-me só dizer uma coisa. Eu, e houve muitos portugueses que me contactaram na rua, porque conhecem pela voz, não veem a imagem, mas conhecem a voz, era assim: eu estava mesmo a ver, posso dizer voltar. Porquê? Porque houve o regresso da noite. Sou bom regresso da noite, claro que tinha que ver o regresso da noite da má língua. Não percebo que as pessoas estão espantadas.
É por isso que eu não percebo porque é que estamos a gravar isto às 11 da manhã, se querem que nos digam.
Eu estou a chegar da noite. Tu é que sabes a tua vida, eu estou a chegar da noite.
Nós também estamos a chegar da festa de ontem à noite, dos Globos de Ouro Fantástico.
Claro, aquela festa.
Foi um festão.
Sozinho, que é que nem noite nem festa.
Não, eu cheguei na noite, acordei agora.
Bom, não falámos do CDS, que ninguém quer ir para deputado do CDS.
Não, mas é que também ninguém quer falar do CDS.
Olha, por exemplo.
Já é lá, o CDS já acabou. Eles só ainda estão. Sabes aquela coisa que querem receber?
Não, mas podiam trocar. O governo precisa de mudar para aí 6 pessoas, 6 ministros. O CDS são para aí 6 pessoas. Portanto, podiam ir os 6 do CDS para lá.
Pois é, porque normalmente as pessoas do CDS acabam no PS.
É verdade. E
podiam trocar, porque eu acho que aí já alguém aceitaria. Porque o erro agora do Rodrigues dos Santos. Como é que ele se chama?
Francisco?
Do Francisco.
O erro dele
foi dizer àquele moço, foi dizer ao Sebastião, foi dizer: epá, você agora tem que vir para deputado porque está na lista.
Sebastião
você
é pequenino, é jovem.
E ele, e se tivesse convidado para ministro, agora para deputado.
Ah, porque é o lugar, não é?
Eu acho que é uma coisa menor. Tudo do Caneco. Porquê? Não disse logo que não podia. Enquanto a senhora deputada Ana Rita Bessa saiu e outra que estava a seguir, uma galriça.
Isabel Galriça.
Disse logo que porque ela foi eleita para a Assembleia Municipal, para o Bitcoins e tal, e que não podia ir. O Bugalho, em vez de ter matado destas, não é? Que era de homem, tem matado tudo. É que porque disse: bem, vou pensar, e demorou não sei quantas horas ou até dias a dizer: afinal, também não quero. E eu temi, eu não sei como é que é.
Temido.
Quando acabasse a lista do CDS, começava a meter do PS ou do Chega, como é que era? Acabava, ninguém queria, como é que foi? Não sei como é que
mas
é.
Olha, suplente, sinceramente, o Bugalho é do.
Devíamos investigar isso. É.
Pois, não é?
Mas eu acho que a situação...
Ele é jovem, ele é pequenino, ele tem 20 e poucos anos.
Não, não, não,
ele é
muito
alto.
Não, não, no sentido de juventude.
Ele é grande, ele é um bugalho grande.
Estou a dizer é que é jovem, deve ter 20
jovem,
e poucos.
Mas é um bugalho grande que eu já ouvi a passar.
Desculpa?
Ele é um bugalho grande, eu já ouvi a passar quase a minha altura, atenção. Sim, não dou olhos para mim.
Também tens a mania que és grande, tu.
Mas tenho.
Mas viste tudo.
Eu não, no colégio sou um Zé Grandão.
Chamavam-te Zé Grandão.
Zé Grandão, exato. Eu sou o José, Manuel José, sou o Zé Grandão.
Tu és Manel Zé.
Sim,
Manel
mas Zé. Não é o Manel Zé. Mas o Manel Zé depois foi encolhido.
Bom, estamos quase a terminar, vamos pronto. Lá. Mas diz, acaba o raciocínio,
eu
Manel.
Acho que fica para
Manel
o nosso programa descobrir o que é que acontecia, o que é que acontece, se ninguém quiser ir para deputado do CDS, como é que, se fica lá um lugar vazio, se podemos ir nós, como é que é?
Olha lá, podíamos fazer daquilo um partido de esquerda. Aceitas ir para um partido de esquerda?
Para o gozo.
Só para nós. Pronto, se quiserem.
Isso era giro.
Não
isso
era? Giro. Como é que ficava? CDS. Temos que arranjar palavras para isto. Era.
Coligação.
Sacana. Não, sacanas é com S.
Coligação.
Democrática
de.
Socialite.
O problema é que ficou agora a impressão que é assim: para onde é que tu vais quando fala com os deputados? Vais para o lugar do Bugalho. E o pessoal assusta-se.
Pois.
Prémio. Prémio da Noite à Má Língua. Eu sou uma candidata. Sim.
Uma séria candidata.
Mas eu
sinto canção.
Eu gostava,
o calor
eu gostava
aqui dentro,
que.
Loucura.
Pronto, já chega, Júlio.
Eu gostava.
Sim, eu me ajudo. Qualquer partitura.
Pá, desculpa,
Jura. Não vais ter uma aventura. Pior que tu, não é? Olha, por falar nisso, não, estavas ótimo e estavas.
Deixa lá isso.
Eu acho que o rendeiro. Eu pago para te ver e entregar.
Onde é que encontramos o rendeiro?
Eu gostava, eu voto no rendeiro, se pudermos ir entregar ao rendeiro.
Pois.
Com a empresa a pagar.
Vamos todos até Belize.
Eu não posso, agora não tenho vagar. Eu também não tenho vagar. Mas portanto, eu, rendeiro ou.
Medina.
Ah, Medina.
Não, Medina já é RCC.
Não damos ao moedas?
Não, o Bitcoins também não. Eu acho que tem que ser entre a Júlia e.
E a Júlia?
E a Júlia.
Obrigada.
A Júlia artista.
Exatamente, obrigada. Eu nunca pensei ser premiada num programa do qual faço parte há tantos anos.
Júlia, isto é só para te facilitar a vida.
Não, temos que ser uns para os outros.
Exato,
já tradição.
Isto assim fica já resolvido. Já pensaste?
Muito obrigada pela vossa distinção.
Ó Júlia, ou eras tu ou era o bugalho.
Olha, sabes o que é que digo? Vai para.
Vai ver o bugalho e ver se ele está bom. Bom, vamos então terminar os nossos trabalhos.
Vais dizer um poema?
Não,
só falta isso, Júlia.
É a seguir.
Ah, ok.
Para a semana, Rita. A Noite Má Língua é um podcast. E como todos os, e como tal, pode ser encontrado no Spotify e em todas as aplicações de podcasts. Também se pode ouvir este episódio no site da SIC e do Expresso.
Olha,
a gravação e sonoplastia esteve a cargo do João Luís Amorim.
Tu és alguma coisa ao Amorim?
A coordenação é da Joana, beleza? E voltamos.
Olha! Isto está cheio de pessoal!
Voltamos na próxima segunda. Boa noite e até lá.
Boa noite.